Senhor presidente, eu quero começar me associando naturalmente à manifestação dos companheiros em relação à saúde de Vossa Excelência. Sem nenhuma dúvida, eu queria sintetizar, dizer que Vossa Excelência é osso de arara velha, duro, né? E Vossa Excelência está aqui firme e forte e demonstrando ao povo do Maranhão que pode confiar que Vossa Excelência ainda vai prestar grande serviço ao Maranhão e ao nosso querido Brasil. É uma honra tê-lo com a gente, é uma honra ser seu pai obrigado, aqui nessa senador. Casa. Muito Vossa obrigado. Excelência, que é um homem extremamente comedido, é um homem centrado, uma pessoa que tem uma larga experiência de governador, de parlamento, de vida, e que Vossa Excelência, nesse momento, nessa casa, sem nenhuma dúvida, tem muito a contribuir. Muito saúde, obrigado. Longa muito vida, muito longa obrigado. Vida. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para abordar vários assuntos. Primeiro, eu quero começar com uma boa notícia. O meu estado, que é um estado que, lamentavelmente, deveria ser um grande expoente dos os últimos quatro estados que... os novos que passaram, Rondônia, Macapá, Tocantins e Roraima, mas, infelizmente, Roraima ficou para trás nisso, ficou estagnado no contra-cheque. Mas veio uma notícia avassaladora aqui, né? É o primeiro matadouro privado de Roraima será inaugurado nas próximas semanas. Esse primeiro frigorífico privado, senhor presidente, é o Frigo 10. Segundo o seu presidente, Antônio Denário, a obra já foram concluída, faltando só detalhes de uma ligação de energia ali para que realmente volte a funcionar. Foi construída à margem da BR-174 Sul, 18 quilômetros de Boa Vista. O Frigo 10 nasceu de uma união de 10 empresários que cansaram de esperar uma reforma e ampliação do Matadouros e Frigorífico de Roraima, o MAFI, e resolveram apostar na união de forças para construir o próprio Matadouro com maior capacidade de empreendimento e dotado da mais alta tecnologia do setor, dividido em os 10 agropecuaristas. Foi uma construção que demorou 5 anos, mas o Frigo 10 chegou à sua conclusão. Extremamente moderno, ele é hoje tem uma capacidade de abater 80 bois por hora, o empreendimento vai gerar 300 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. Portanto, é uma alegria a gente realmente ter um abatedouro desse, dessa ordem, que pode até servir ali ao estado vizinho da senadora Vanessa, Amazonas. O Frigo 10 é um investimento de recursos próprios dos empresários Roraimense, Antônio Denário, Antônio Tiaraju, o Fátio, Antônio Parima, José Lopes, Emílio Paludo, Clever, Ulisse Gomes, Luiz Fátio, Gilberto Bosch, Luiz Coelho de Brito e Ronaldo Braga da Silva. Então, quero parabenizar esses empresários que uniram força com recursos próprios durante 5 anos, construíram aí um empreendimento importante para a nossa região. Mas agora, senhor presidente, tem um lado que me deixa extremamente triste. Estava vendo hoje um senador do meu estado e líder do governo defendendo a construção, emprestar ao governo da Guiana Inglesa para construir na Guiana Inglesa uma estrada de 400 quilômetros. E essa estrada, mais do que os 400 quilômetros, são pontes, tem pântano, etc., dentro da Guiana Inglesa, para fazer aí a exportação e importação, não sei de quê. Primeiro que Roraima não está produzindo nada. E nem precisava dessa estrada, porque nós temos via Manaus, né, ali, Taquatiara, você pode exportar rapidamente, são 1.200 quilômetros, asfalto de qualidade dentro do Brasil. E tem a Venezuela, que já tem uma estrada construída. Então, construir uma estrada na Guiana Inglesa, o Brasil passando por essa crise, fazendo reforma, e tirar daqui recursos para construir 400 quilômetros em outro país, né, fazendo filho na mulher areia, no sistema bruto de falar. Então, me deixa muito triste que eu não vejo o meu estado dessa forma aqui, ó. Olha, ó. Estrada, ele precisa para Roraima. Ali, ó. O Iramutã está aí, ó. Olha que tristeza. Tudo alagado, Nós tivemos a BR-210 rompida, a BR-274 rompida. Nós precisamos de estrada para asfaltar as nossas vicinais, a malha produtiva do nosso estado, para escoar a nossa produção. Bora primeiro aparelhar o nosso estado, antes de aparelhar o país dos outros. Ora, se o nosso estado, nós temos o Iramutã, que não está com asfalto. Nós temos Entre Rios, que o asfalto ainda não chegou ali, Caroebe. Nós temos Normandia, que o asfalto ainda não chegou. Nós temos asfalto de alguns municípios em péssima qualidade. Aí o Brasil vai te dar emprestado pagando inglesa para construir uma estrada que não vai nem nos servir de imediatamente se nós não temos nada para exportar, se nós já temos duas estradas que podemos, não, 174 via Manaus e via Venezuela. Portanto, é uma proposta lamentável, é uma proposta que não vejo compromisso nela com o nosso estado, e fico triste que um político possa, e o governo brasileiro, se comprometer com o empreendimento dessa ordem. Portanto, tenho o meu protesto, sou contra isso. Nós queremos que o governo brasileiro faça os seus investimentos no território brasileiro, no estado de Roraima. Roraima é que precisa. Iramutã está aí, as estradas destruídas, não tem acesso. É na Pissarra, Normandia na Pissarra, Caroebe na Pissarra. Então é preciso investir primeiro no estado. Fora as vicinais que estão aí intransitáveis. Portanto, sou contra o Brasil usar o dinheiro do povo brasileiro para investir lá na Guiana Inglesa e deixar o estado de Roraima à míngua, como se encontra. E falar nisso, eles já começam, né? Aí, ó, 47 milhões já está aí, estão ampliando a estrada via que vai para a Guiana Inglesa, 401, no sentido de poder reconstruir no outro país e, com isso, o nosso estado fica aí realmente no verdadeiro abandono. Outra situação que eu quero aqui apelar para o governo brasileiro e para a Prefeitura de Boa Vista, voltar os olhos para os venezuelanos que estão vindo em massa para o estado de Roraima. Hoje, por exemplo, a rodoviária, olha a foto aqui, né? A rodoviária, olha como está, crianças, idosos, todas as pessoas formando ali aquelas casas com lona, né? Realmente já correndo risco de saúde. Então, o jornal Folha de Boa Vista traz essa preocupação dos venezuelanos, que está aí impactando fortemente a questão social no nosso estado, deixando aí, por exemplo, aquelas obras que estão inacabadas, as rodoviárias, as lanchonetes que eu não fecho. Então, essas estão ali, estão todo mundo ali, esses venezuelanos, totalmente desamparados, né? Usando esses abrigos para dormir a noite inteira no relento. Portanto, fica meu apelo ao governo federal, à Prefeitura de Boa Vista, ao governo do estado, que tome imediatamente as providências. Hoje eu vi uma matéria no Jornal Nacional, na Bom Dia Brasil, mostrando, inclusive, que nós, em Roraima, temos refocos, né? Focos aí da dengue, que é um grande perigo. Por último, senhor presidente, como ainda me restam 11 minutos, também eu venho a essa tribuna exatamente falar sobre as nossas crianças. A cada 10 minutos, uma criança ou um adolescente desaparece no Brasil. São 6 desaparecimentos por hora, senadora Ana Amélia. 137 por dia. Cerca de 50 mil por ano, senador Jorge Viana. São números absolutamente graves, especialmente se levarmos em conta que o destino dessas crianças e adolescentes, em muitos desses casos, é o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, a adoção ilegal, a exploração sexual, o tráfico de órgãos. A estimativa mais recente dá conta de que algo em torno de 250 mil crianças estejam desaparecidas hoje no Brasil. E como vimos, esses números aumentam a cada dia, a cada hora. as estratégias para encontrar essas crianças são diversas e vão desde a postagem nas redes sociais até o acionamento da polícia e demais forças de segurança pública. No nível federal, a ferramenta teoricamente mais importante é o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. É um dos resultados da CPI da Criança e Adolescentes Desaparecidos. O cadastro foi criado em 2009 pela Lei nº 12.127, implementado no ano seguinte no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Usei a palavra teoricamente, senhoras e senhores senadores e senhor presidente, pelo simples motivo de que o cadastro está muito, muito aquém das suas potencialidades. E isso precisa mudar. Das centenas de milhares de crianças e adolescentes desaparecidos no país, só 368 estão cadastradas no sistema. Um dos motivos para essa subnotificação, possivelmente, é o fato de que o Cadastro Nacional não é integrado às delegacias em que se registram os boletins de ocorrência dos desaparecimentos. É preciso que alguém, normalmente os pais ou parentes da vítima, mas não necessariamente, solicite esse cadastramento no Sistema Nacional. Ora, senhor presidente, a última coisa que se espera de um país, a última coisa que se espera de um pai ou uma mãe com um filho ou filha desaparecida é que se lembre de registrar esse desaparecimento no cadastro. Além do mais, deveria ser suficiente a ocorrência policial para ativar de forma automática o cadastramento dessas crianças no Sistema Nacional. Com os avanços tecnológicos que está hoje à nossa disposição, não deve ser nenhum bicho de sete cabeças integrar os boletins de ocorrência com o Cadastro Nacional de Desaparecidos. Enquanto essa integração não é feita, poderíamos atribuir a responsabilidade de fazer esse cadastramento compulsoriamente ao órgão policial que registrou a ocorrência e não aos pais aflitos, cuja única preocupação, justificadamente, é encontrar sua filha ou seu filho. São os salvos. Existe assim, senhor presidente, um movimento para que o Cadastro Nacional seja fortalecido. A Sociedade Roraimense de Pediatria publicou recentemente nas redes sociais um apelo para que todos assinemos um abaixo-assinado online que exige mudanças no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Seria muito interessante que o Senado Federal e outros órgãos públicos se engajassem nessa campanha, publicando um link para esse abaixo-assinado em suas próprias páginas. Essas e outras medidas, senhor presidente, podem incrementar o Cadastro Nacional e torná-lo uma ferramenta realmente eficaz nessa questão. Embora muitos casos de desaparecimento tenham um final feliz, os que não terminam assim são tragédias familiares da pior espécie. Um cadastro nacional eficiente, com um sistema integrado para atualizá-lo, poderia diminuir sensivelmente o sofrimento de várias famílias. Fazemos coro, portanto, ao apelo da Sociedade Roraimense da Pediatria, e pedimos ao ministro da Justiça e Segurança Pública que tome as devidas providências para que o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos possa atingir seu pleno potencial como ferramenta fundamental nessa luta. Muito obrigado, senhor presidente.